Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100, aproveite agora nas lojas 100.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta a termidor com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Chegou a hora de encarar as principais seleções do mundo. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E você tá confiante na chegada do Hexa? Então cadastre-se agora mesmo no vaidebob.com e faça suas apostas nos jogos do Brasil. E mais, fazendo seu depósito você ainda recebe 100% do valor em bônus. Então aproveita esse super bônus de boas-vindas com as melhores odds e comece a apostar já na primeira rodada. Então não esquece, acesse vaidebob.com. Na dúvida, vai de Bob.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Venturi.
Certo, Bofeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Posição, deputado, diante dessa situação e o que a Câmara dos Deputados tem dito ao senhor, o presidente da Câmara, por exemplo, porque o Twitter acaba sendo também um espaço de fala do parlamentar, não somente ali o púlpito do Congresso.
Assim deveria ser considerado, Piotr. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos convidados e boa tarde para toda a nossa audiência. Como eu me sinto hoje, inconformado ainda com isso. Até porque a Câmara não tomou nenhuma providência para que isso fosse desfeito. Absolutamente. Eles simplesmente fazem de conta que não está acontecendo. Isso é lamentável. São vários deputados, e hoje também conhecimento que o deputado José Medeiros, do Mato Grosso do Sul, também teve as suas contas bloqueadas. Todos nós sabemos, está na lei e é fácil interpretar isso. As redes sociais de um deputado, elas são a extensão praticamente da tribuna, da sua imunidade. O parlamentar tem a imunidade e jamais deveria ser calado nas redes sociais. Ele pode sim responder por alguma ação criminosa que tenha praticado e isso seria considerado um excesso da sua fala. E isso nós estamos sujeitos. Mas ter as redes sociais banidas, bloqueadas, hackeadas, de qualquer forma isso é inaceitável. Se já é inaceitável para um cidadão comum que tem o direito de expressão, a livre manifestação da fala, claro que respondendo também pelos seus excessos, se eventualmente acontecerem, que dirá com um parlamentar onde a Constituição ainda lhe garante a imunidade para parlamentar por opiniões, votos e palavras. Então é inaceitável, Piotr.
Doutor Adib, qual é a sua avaliação do que nós estamos passando hoje no país? Do ponto de vista, sim, da liberdade de expressão, do ponto de vista, sim, de todos os direitos constitucionais, do ponto de vista, sim, da não intromissão de um poder em relação ao outro, e até da questão de um parlamentar, que é inviolável, está escrito na Constituição, mas qual é a sua posição, doutor?
Bom, boa tarde a todos. É uma alegria estar novamente com você, Piotto, com a Jovem Pan. Primeiro, há que se compreender a magnitude do problema. Nós temos, pela Constituição Federal, pelo nosso sistema constitucional, nós temos a independência e a harmonia entre os poderes. O poder vem do povo, o povo institui três poderes na União, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e atribui, através da Constituição Federal, competências para cada um deles e distribui essas competências de modo a que sejam exercidas nos exatos limites daquilo que o povo desejou e daquilo que o povo planejou segundo a Carta de 88. O que nós percebemos é que, já não é de agora, isso vem de um tempo atrás, nós temos interferências, nós temos invasão de competência de um poder pelo outro. O que ocorre é que isso vem ocorrendo de uma forma muito mais gritante nos últimos tempos. Nós estamos verificando não só a invasão de competências, nós verificamos um fenômeno que anteriormente chamado de ativismo, depois defendido pelo neoconstitucionalismo, um ativismo judicial, em que na alegação ou suposição de um vácuo ou de uma suposta lacuna por parte do Executivo ou do Legislativo, o Judiciário chamava para si a responsabilidade, o poder ou a competência de resolver uma determinada matéria ou até de legislar em nome daqueles que não legislavam, ou seja, suprindo uma lacuna ou uma suposta lacuna para a qual ele não tem competência constitucional e para a qual ele não tem legitimidade democrática, porque não foi eleito pelo povo. Isso acaba transformando um poder em um superpoder. Isso acaba transformando, fazendo com que um poder invada a esfera de competência de outro. Mas eu vou mais adiante. É preciso fazer uma análise completa das decisões judiciais que saíram desse processo eleitoral. Sem dúvida alguma, um processo eleitoral de grandes debates, grandes embates, de notícias falsas de todos os lados, e o Poder Judiciário acabou tomando determinadas decisões que resvalam, sim, na liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que é garantida fundamentalmente no artigo 5º da Constituição Federal, dizendo que é livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato, como bem colocou o deputado, no caso dele, com uma prerrogativa essencial, porque ele representa a parcela do povo, ele foi eleito para isso. Ele responde, sim, por excesso praticado ou por crime praticado. Nós precisamos investigar por que essa liberdade fundamental de representantes da população brasileira estão sendo cortadas. E isso é fundamental que seja explicado, porque veja, se de um lado nós precisamos garantir a honra, a dignidade, a vida privada das pessoas, de outro lado nós precisamos garantir, utilizando o próprio nome do programa, os prós e os contras, nós precisamos garantir a liberdade fundamental de expressão, principalmente dos representantes da nação brasileira, porque eles foram democraticamente escolhidos por uma parcela da população significativa que levou à urna o seu nome e disse: ele é o nosso representante. E aí eu retorno à Constituição Federal, no seu artigo 1º, que diz, parágrafo único, onde todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Sim. Ou diretamente em duas oportunidades. Ué, se o representante do povo, aquele que tem o poder dado de forma democrática, está sendo cerceado, isso precisa ser demonstrado. O motivo, a razão, a legalidade e a constitucionalidade do ato praticado, sob pena de arbítrio. E o arbítrio não condiz com o Estado democrático de direito.
É interessante observar também que quando um parlamentar é calado, embora tenha todas essas ilegalidades que o doutor já explicou, são os eleitores dele que estão sendo calados também. E as redes sociais. Porque tem uma coisa, eu vou trazer o Pedro já para o nosso debate aqui. Lá atrás, quando o Supremo começou a discutir se uma ofensa a um juiz numa rede social, seja lá o que fosse, né, poderia ser julgado dentro do Supremo, daí o inquérito do fim do mundo, o Supremo considerou que não importa se está dentro do Supremo, onde ele tinha a prerrogativa de julgar um crime cometido dentro do Supremo, fisicamente dentro do espaço do Supremo. Esse espaço também era o Supremo. Bom, então o deputado que não pode ser calado ali no plenário da Câmara também não pode ser calado na rede social. Eu estou aplicando o mesmo regramento do entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Me parece que nem isso é possível agora, porque eu estou questionando agora uma decisão. Mas eu só estou usando o mesmo argumento, o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, agora só com sinais trocados. Pedro Rabelo está conosco. Na sua opinião, o que nós estamos vivendo? Qual é a sua opinião, você que é especializado nessa área de redes sociais, ou seja, do que a gente está, essa nova lógica de comunicação que é inerente à realidade nossa hoje?
Muito obrigado mesmo pelo convite e outro pessoal do debate. O que eu vejo muito claro hoje aqui é que existe um problema com até onde vai a liberdade nas redes sociais, né? E aí tem uma diferença entre Brasil e Estados Unidos, que eu acho que o Brasil trouxe um ponto novo, que já nos Estados Unidos havia essa discussão, mas no quesito até onde as redes sociais poderiam tirar ou não elas próprias, né, as empresas, uma determinada publicação. Aqui no Brasil, esse debate foi um pouco mais além e está acontecendo uma judicialização dele. Então, a gente vê o TSE entrando aí, principalmente no âmbito político, determinando que postagens podem ou não ocorrer. Então, acho que é um momento muito de a gente perceber até onde a gente acredita que as redes sociais têm a liberdade delas próprias definirem o que elas aceitam ou não aceitam. A gente vê esse caso muito gritante nos Estados Unidos com o Twitter do Elon Musk, no qual ele falou que ele quer uma rede social agora 100% livre, né, onde todos possam opinar, e mais, no caso do Brasil ainda, até onde o Poder Judicial, né, pode entrar para querer bloquear ou não. Então, assim, eu acho que é um momento de discussão muito aflorada, mas a gente tem que perceber que hoje a rede social é quase uma extensão da nossa voz, né, ou da nossa atividade econômica também. Então, que mais que tudo, eu acredito que a gente deveria ter essas regras claras. Que não é muito, né? Quando você pega o termo da rede social, é tudo muito ambíguo, fica, às vezes, o próprio funcionário da rede social podendo liberar ou não liberar, e aí a gente vê, claro, algumas tendências políticas ou viés da própria plataforma, como também judicial, que a gente cria no Brasil um segundo critério de o que pode ou não ser publicado, né? Seja no âmbito político, no âmbito pessoal, ou até mesmo no âmbito econômico. Algumas atividades econômicas são bloqueadas nessa hora também.
Mas o diferencial entre os Estados Unidos, que as empresas estavam se questionando qual é o limite delas, claro, a sociedade estava questionando qual é o limite de uma empresa fazer ali, digamos, uma censura nisso ou naquilo, é que você pode reclamar na justiça comum em relação à ação de uma empresa, lá e aqui. O problema é que hoje qualquer questionamento que seja dirigido ao TSE ou ao Supremo Tribunal Federal, está vindo uma punição, e uma punição sem o devido processo legal, com direito à ampla defesa. Deputado, eu quero perguntar ao senhor, quando o senhor foi comunicado, o senhor só foi comunicado e a rede foi tirada do ar, seu perfil foi tirado do ar, ou o senhor teve alguma possibilidade de se comunicar, explicar, ou seja, ouvi-lo em relação ao porquê que o senhor tinha publicado isso ou aquilo?
Piotr, eu nem comunicado fui. Eu não recebi nenhuma comunicação oficial por parte do judiciário e, portanto, eu estou apenas aguardando um comunicado de intimação, uma notícia. Eu descobri de uma forma muito inusitada. Uma colega de Twitter é que viu que minha conta estava bloqueada e ela postou nas redes sociais dela e alguém me mandou pelo WhatsApp. Oficialmente não tem absolutamente nada. Você acessar minha conta do Twitter lá, pode ver que está escrito.
Tá. Doutor, eu vou voltar ao senhor agora. Como é que se recorre se não se tem um comunicado oficial? Porque o entendimento de um processo é você recebe uma intimação, tem uma explicação e depois, obviamente, a pessoa vai lá e recorre de acordo com a lei, dentro do procedimento da lei. Doutora Dibi, como é que se faz um caso como esse? Recorre-se a quem? Como é que se consegue manter-se ou questionar aquela ação contrária àquela pessoa ou reclamar seus próprios direitos?
Piotr, eu gosto de insistir que não há solução para o nosso país que não esteja previsto na Constituição. Nós devemos insistir, sim, apesar de algumas pessoas estarem descrentes no sistema, apesar de estarem descrentes das pessoas, não haverá solução pacífica para o Brasil fora das regras da Constituição. Temos que respeitar o devido processo legal. Se alguém está sendo acusado, ele tem o direito, não só o devido processo, mas ele tem o direito à ampla defesa. Ampla defesa não significa dar qualquer momento ou qualquer tipo de oportunidade. Ela tem que ser a mais ampla possível. Ele tem que se defender, ele tem que ter a oportunidade de contestar o pedido, ele tem que ter a oportunidade de apresentar provas em sua defesa, ele tem que ter a oportunidade de acompanhar os atos processuais, tem que ter a oportunidade de nomear um advogado para que a defesa seja técnica e não uma defesa leiga, e assim por diante. Essa defesa tem que ser feita no processo judicial. Então, veja, não haverá solução pacífica se não utilizarmos as regras que estão na Constituição e na legislação infraconstitucional. Agora, é importante perceber, e lamentavelmente nós às vezes fugimos do foco central. Eu posso, na minha vida privada, discutir na rede social com o executivo, com o legislativo, com uma empresa, com um adversário político, com um sócio, com o meu patrão. Eu preciso ter, num Estado de Direito, Piotr, um lugar para onde eu possa recorrer e dizer: eu tenho direitos fundamentais que precisam ser respeitados.
Sim.
Esse local, no sistema constitucional brasileiro e no sistema constitucional moderno, é o Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário começar a participar do jogo tendo lado, a população acaba perdendo a confiança, a credibilidade do Poder Judiciário. E aí, então, não resta local para que nós possamos recorrer.
Sim.
O Judiciário precisa permanecer distante das lides políticas, das brigas sociais, das brigas econômicas, e mostrar absoluta independência e cumprimento das regras constitucionais. O nosso porto seguro num Estado de Direito é o Poder Judiciário. E temos milhares de juízes em primeira e segunda instância que cumprem a Constituição dia e noite nos seus afazeres. Ora, essa tentativa de levar o Judiciário para discutir política, para um embate, para interferir na esfera de competência de outros poderes, de interferir na atuação de legisladores, do Executivo, isso é ruim. Seria interessante que nós percebêssemos que cada poder resguardar a sua esfera de competência é o local mais sadio para a musculatura, para a envergadura de uma democracia forte. Que cada poder exerça a sua competência constitucional. Essa interferência gera uma desconfiança, gera perda de credibilidade exatamente no poder que deveria e deve ser o mais técnico e o mais preparado dos poderes. Porque é para lá que nós devemos ir no momento da violação de um direito fundamental. Ele não pode participar da discussão política do país, porque ele passa a ter lado. E isso tira a credibilidade do poder.
Deputado, nós tivemos um problema na comunicação com o senhor. O senhor quer concluir seu pensamento, por favor?
Sim, Piotr. Eu não
com sei absoluta se o liberdade, tá bom, deputado.
Exato. Acho que o sinal está bom. Então, deixa eu só dizer para todos vocês que eu não recebi nenhuma notificação, nada, nenhum documento oficial. Descobri pela própria rede social, por uma outra rede, pelo WhatsApp, que um amigo me avisou que a minha conta estava, então, bloqueada. Só apenas foi isso. O próprio doutor Adib estava falando, né? Não é assim que se faz a justiça. Você precisa dar o direito a outra pessoa de se pronunciar, de se defender. E, por enquanto, né, eu não tive esse direito. Por enquanto, eu não sei nem a quem pedir. Porque ontem, conversando com uma pessoa da própria rede social do Twitter, eles dizem que eles apenas estão cumprindo ordem judicial e não podem descumprir essa ordem. Então, portanto, não sei nem a quem demandar nesse momento.
Vamos lá. Pedro, o caso é bem mais surreal no Brasil do que a discussão que tinha nos Estados Unidos, da sociedade reclamando se a empresa podia, visto que ela ofertava uma rede social, se ela podia limitar os comentários ou limitar isso ou aquilo, um ou outro serviço. Aqui nós temos um problema de que a pessoa está sendo privada do mínimo do direito a que ela é garantido pela Constituição. Ela não tem sequer documento para poder entrar com uma reclamação na justiça ou explicar o porquê, porque não tem exatamente todas as explicações ali. Eu vou pegar um caso muito claro aqui. Um dos meus primeiros casos de polícia que eu cobri como repórter, por acaso, era um homicídio doloso. Foi condenado, inclusive, depois acompanhei o caso. Aquela pessoa teve direito à defesa. Um advogado foi chamado e teve direito à presença do advogado durante todo o processo. Tudo estava sendo explicado a ele, o que ele podia, o que ele não podia, do que ele estava sendo acusado. Nós estamos falando só de comentário em rede social. de pedido de esclarecimentos a um órgão público. Pedro, a coisa no Brasil está um pouco mais grave. Aliás, um pouco é só uma generosidade narrativa minha. Está muito mais grave.
É, o caso aqui realmente foi para outro nível, né? Assim, acho que a gente viu que é um caso explícito, né? Que não tinha nem como recorrer, né? As redes sociais, quando a gente olhava nos Estados Unidos, ou até mesmo aqui no Brasil, em algumas atividades econômicas, ou alguns casos no passado, você ainda tinha pelo menos o recurso de chegar lá no Instagram e pedir, Instagram, no Twitter, e pedir para eles reverem o seu caso, né? E muitas vezes era erro de computador, um robô tinha mal avaliado, e sua conta voltava, sua publicação voltava, ou tinha um segundo julgamento, né? Um julgamento privado aí da rede social. Hoje em dia, com a judicialização aí, a gente realmente vê um caso diferente aqui no Brasil e tem um caminho oposto que se vê no mundo aí, né? Então, eu acho que, seja no âmbito político, pessoal, profissional, é algo que a gente precisa estar revendo aí.
Pedro, muito obrigado pela participação. Pedro Rabelo conversou conosco. Deputado Coronel Tadeu, obrigado pela gentileza uma vez mais. E também o jurista Adib Sadi. Doutor, obrigado pela gentileza na participação desse debate. Nós vamos continuar com esse debate aqui para defender justamente a Constituição do país, a separação dos poderes, o devido processo legal, ou seja, tudo o que é garantido por lei. Essa coisa das redes sociais que o Pedro fez menção, você sabe que tudo é muito calculado por algoritmo. E eu digo algoritmo calcula, ele não pensa. Tanto que quando você vai lá, bom, um erro de computador. Ah, essa palavra não podia, mas não foi nesse contexto. Sabe o que eu vi esses dias no Facebook? É incrível. Um sujeito agradeceu o aniversário, as mensagens que recebeu pelo aniversário, ele colocou lá assim. Isso agora, no segundo turno, tá? Bom, quero agradecer pelos votos de felicidade e desejar em dobro a todo mundo que me escreveu. Embaixo estava lá, a Justiça Eleitoral, pegue informações oficiais no site do TSE. Ele entendeu votos, que era o algoritmo, né? Óbvio, né? Entendeu votos de felicidade como votos de um processo eleitoral. Enfim, o problema é quando não é um algoritmo que está decidindo, aí é bem mais grave. 4:20. A gente vai continuar nesse debate, tá? O Brasil foi rápido em agir no combate à inflação e o país está melhor do que países emergentes e do G20, ou seja, as 20 maiores economias do mundo em termos de produto interno bruto e geração de emprego. Rodrigo Viga está conosco agora no Rio de Janeiro, tem mais informações? Ô Viga, bem-vindo, boa tarde.
Tudo bem, Piotr? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. E essa posição foi manifestada nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, uma quarta-feira chuvosa, tem sido assim, numa primavera estranha, pelo diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra. Ele tem total autoridade para falar, porque tem mandato, né, meu caro Piotr? E não tem nada a ver com a conjuntura política eleitoral do país. Então, fala com conhecimento de causa, fala com autonomia e com muita propriedade. Ele disse que o Brasil saiu dessa pandemia, dessa crise sanitária, que para ele foi a mais grave dos últimos 100 anos, mais forte, mais robustecido e fortalecido do que a maioria dos países do G20, os 20 mais ricos do mundo, e também do que os países emergentes. Antes da pandemia, a inflação do Brasil era mais alta do que na maioria desses países, segundo lembrou o diretor de política monetária do Banco Central. O PIB era mais baixo e o desemprego também mais elevado. Mas durante a pandemia, o governo adotou uma série de medidas que são medidas de cuidado com pessoas e com empresas. A gente lembra de uma série delas, tem o Auxílio Emergencial, o Auxílio Brasil, tem o PEAC, aquele da estabilidade do emprego, entre outras. Para Bruno Serra, diretor de política monetária, essas medidas foram bem sucedidas, fazendo com que o Brasil saia da pandemia mais forte do que a maioria dos integrantes do G20 e também dos países emergentes. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
A gente tem um PIB que cresce por volta do G20, a gente fez um catch-up ali com países parecidos com o nosso grau de desenvolvimento, que é um pouco acima. A nossa taxa de inflação subiu menos do que os pares, a expectativa para esse ano. A gente teve um nível muito grande de inflação em 2021, mas a gente está controlando ela mais rápido do que os pares, mais rapidamente do que os pares. E a nossa taxa de desemprego caiu, quando você olha para o G20, está mais ou menos igual ao estado em 2019.
Então, esse é o legado que fica, né, Piotr? Lembrando, mercado e governo traçam, projetam uma inflação medida pelo IPCA esse ano, perto ali dos 5,5%, bem pertinho do teto da meta, e um PIB na casa dos 3%. Muito melhor do que boa parte do planeta, viu, Piotr?
Muito obrigado, Viga. E vamos adicionar aí, com geração de emprego, redução do desemprego como um todo, geração recorde de emprego com carteira assinada, Ah, e detalhe, teremos um superávit nas contas públicas deste ano, coisa que não acontecia há muito tempo na história do Brasil. E mesmo assim, ou seja, concedendo recursos para fundos, por exemplo, esses auxílios como houve durante a pandemia e também agora, durante essa recuperação da economia por causa da guerra da Ucrânia, o preço do petróleo no mercado internacional, o Brasil reduziu desde 2020, os dados são de 2020, naquele momento mais grave das economias do mundo inteiro. Aliás, a queda do crescimento do PIB naquele momento foi menor, já revisada pelo IBGE, ficou em 3,3%. Ou seja, mesmo com pandemia, o Brasil caiu menos do que na gestão Dilma Rousseff, com erros de política econômica lá do governo, naquele momento, do governo do PT de Dilma Rousseff. Mas detalhe, os dados do Banco Mundial que nós divulgamos ontem aqui também, mostrou que o Brasil foi o país na América Latina que mais reduziu a pobreza extrema. Ou seja, caindo bastante o número. Isso não quer dizer que o problema não acabou, ou seja, que você tem que continuar resolvendo. Tem muita coisa ainda por fazer, mas você começa a resolver um problema menor, porque o maior foi resolvido. Isso quer dizer evolução. E mesmo assim vai entregar um país com superávit. Daí o questionamento de qual é o tamanho para se furar o teto de gastos e por que furar o teto de gastos, tirar todos os custos sociais do teto de gastos. O gasto vai continuar existindo. Sem nenhuma medida de austeridade, de gestão competente, eficiente, ou seja, de redução da máquina, não. Está se falando em 33 ministérios na esplanada agora, no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Onde cabe isso na conta do brasileiro? Que é quem paga. Quem paga as contas do governo são os impostos. Os impostos são cobrados dos cidadãos e de empresas desse país. São 4 horas e 25 minutos. Vamos falar de um outro dado aqui bastante importante, é positivo. O volume de vendas no varejo teve uma alta de 1,1% em setembro em relação ao mês de agosto, na série com ajuste sazonal. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e a Camila Abdelmalak está conosco e tem mais informações. Hoje ela participa por videoconferência. Camila, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Piotto. Pois é, dado positivo de vendas no varejo, a gente tem aí mais um fator agregando para o PIB do terceiro trimestre, lembrando sempre que as projeções para o PIB em 2022, elas eram muito fracas lá no início do ano e por conta de todo esse contexto econômico, a adoção por parte do governo desses pacotes, como por exemplo a ampliação do Auxílio Brasil, a gente tem agora um PIB no terceiro trimestre que deve gerar aí algo entre 0,5% a 1% de crescimento e as vendas no varejo mostrando essa resiliência.
E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotto, te espero amanhã no Prós e Contras.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
De segunda a sexta, 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1, comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo, é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Você sabia que dá para ganhar dinheiro escrevendo textos para internet, mesmo sem experiência? Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre a profissão mais reconhecida e bem paga do mundo digital. Eu já formei mais de 2 mil alunos que hoje estão ganhando a partir de R$3.000 por mês. Eles trabalham de casa ou de qualquer lugar do mundo. Quer saber mais? Acesse agora newcursos.com.br, participe do meu grupo exclusivo e descubra se essa profissão é para você. Entra lá, niucursos.com.br.
Jovem Pan Saúde.
Meu cabelo com doutora Ana Karina.
Hoje eu venho falar de grau de calvície. Quem aí está preocupado com o grau da calvície? Será que seu grau é avançado? É leve? É moderado? Dá tempo de tratar ou não dá? Existem formas de medir o grau da sua calvície. Existem escalas que medem consensos mundiais que trazem a informação para o médico sobre o grau da sua calvície. Isso não deve ser feito por vocês em casa, isso deve ser feito pelo seu médico. Lembrando que os graus da calvície é que vão determinar se o tratamento a ser feito é um transplante de cabelo ou um tratamento clínico. E o grau da calvície se dá pela área, pela extensão que ele tomou, quanto do seu couro cabeludo está tomado, e pela velocidade, pela quantidade de anos que o processo aconteceu. Fique de olho, existem vários graus e até certo grau, até o grau 5, nós conseguimos tratar clinicamente. Consigo tratar com medicamentos e não com transplante. A partir do grau 5, a indicação é o transplante cirúrgico, fazer uma cirurgia para tratar a área de calvície.
Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Panflix é grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Primeiramente, a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Direto de Brasília.
Olá, boa tarde, uma excelente quarta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às 4h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Presidente eleito. Na primeira agenda oficial em Brasília, após 30 de outubro, Lula tem encontros com os presidentes da Câmara, do Senado, do STF e do TSE. Congresso Nacional. Arthur Lira, presidente da Câmara, defendeu hoje a soberania do resultado das eleições e a independência entre os poderes. Transição de governo. Novos nomes de coordenação foram divulgados hoje e mais nomes devem ser divulgados até amanhã. Também tem atualizações sobre o orçamento para o ano que vem. Auditoria nas urnas. Às 5 horas da tarde, as Forças Armadas devem apresentar relatório sobre as eleições deste ano. No mesmo horário, Alexandre de Moraes tem reunião com Lula. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 5 horas, com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
Nesta quarta-feira, Luiz Inácio Lula da Silva tem encontros com representantes do Executivo e do Judiciário. Ele já esteve de manhã com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora tem reunião no STF e depois vai ao TSE. Vamos conversar com a repórter Yasmin Costa ao vivo sobre isso. Boa tarde, Yasmin. Qual o resumo das pautas de hoje na primeira agenda de Lula em Brasília como presidente eleito?
Oi, Catiúcia, boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Direto de Brasília. Como você disse, hoje foi meio que um giro do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com essa reunião com chefes de poder. Essa reunião que começou com uma agenda com Arthur Lira na residência oficial da Câmara dos Deputados. Lula foi a esse encontro acompanhado de alguns coordenadores dessa equipe de transição dele, além do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Estavam também ali Gleisi Hoffmann, Luísio Mercadante e outros parlamentares que fazem parte da bancada do PT dentro da Câmara dos Deputados. Eles conversaram ali, Arthur Lira e Lula conversaram por cerca de 1h40. A grande expectativa, a grande especulação, melhor dizendo, é que essa reunião foi realmente para Lula levar a Arthur Lira todas essas pautas, principalmente relacionadas à questão do orçamento, já que essa equipe de transição do governo Lula tem trabalhado principalmente com essa PEC da transição, com um furo ali no teto dos gastos, para bancar todas as propostas de campanha que Lula Lula prometeu durante a campanha dele e não existe orçamento. Eles têm trabalhado, a equipe de transição tem trabalhado com essa PEC da transição como uma alternativa para bancar toda, para conseguir, né, cumprir todas essas propostas. Na sequência dessa reunião com Lira, Lula foi para a residência logo ao lado, ali a residência oficial do Senado, para o encontro com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Reunião essa que foi ali no horário do almoço. Rodrigo Pacheco ofereceu um almoço para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e toda a comitiva que estava acompanhada dele. O encontro durou cerca de 2 horas e há pouco Lula chegou no Supremo Tribunal Federal, onde ele participa de uma reunião com 10 ministros do Supremo. Isso porque o ministro Luiz Roberto Barroso não está no Brasil, ele está no Egito e por isso não está participando desse encontro de Lula com os ministros da Suprema Corte. Como você bem disse, a expectativa é que Lula vá até o Tribunal Superior Eleitoral, mas vale lembrar, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele também é ministro do Supremo Tribunal Federal e ele está participando nesse momento da reunião com Lula lá no STF, mas a expectativa é que Lula vá até o STF para uma reunião separadamente com o próprio ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte Eleitoral. E o que se especula é que na sequência dessa reunião com o Alexandre de Moraes, o Lula deva falar com a imprensa, porque desde que ele chegou em Brasília ontem à noite, até esse momento ele não falou com a imprensa. Para amanhã, a gente já tem uma agenda rapidamente para encerrar, Catiúça. Amanhã ele vem aqui para o Centro Cultural Banco do Brasil, da onde a gente fala, ao vivo, onde está sendo montado o gabinete da equipe de transição. Ele tem uma reunião às 10 da manhã com os membros ali, tanto deputados quanto senadores que fazem parte da base de apoio do governo Lula, e na sequência ele volta para São Paulo. É com você, Kate.
Muito obrigada, Yasmin. Então, reforçando, amanhã às 10 horas, Lula tem essa reunião com a base aliada, deputados e senadores, todos os partidos da coligação, mais PSB, PSD e MDB, e a gente, é claro, vai acompanhar. E sobre esse assunto também, a gente conversa agora com o nosso comentarista, José Maria Trindade. Zé Maria, boa tarde para você. Agenda de peso no primeiro dia de reuniões oficiais de Lula em Brasília, né? Mas qual é o encontro mais importante de hoje? Conta pra gente.
Pois é, muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a você que nos acompanha aqui neste resumo muito bom de notícias do Planalto Central do país. Catiúcia, são dois pontos. Primeiro, a agenda não anunciada. E segundo, a agenda que não vai acontecer. Eu entendo que seria muito importante que o presidente eleito se encontrasse com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Não houve aproximação por parte da equipe do ex-presidente Lula e presidente eleito com a equipe do presidente Jair Bolsonaro. Ministros que estiveram com o presidente Jair Bolsonaro disseram que ele está meio ainda sob efeito das eleições e que ainda existe a possibilidade de reversão, por isso mesmo não há ainda a possibilidade de um encontro entre os dois. A pergunta que eu faço aos ministros que saem do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, se ele vai passar a faixa e se ele vai, num determinado momento, ter este encontro com Lula. E aí a resposta é sempre: a cabeça dele é que vai decidir. A outra agenda importante e não divulgada é sobre o debate que vai decidir sobre as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Há um compromisso ainda não formalizado de que o governo futuro não vai interferir na eleição de presidente da Câmara e do Senado. Essa eleição vai acontecer em fevereiro. E o presidente Lula toma posse no dia 1º de janeiro, né? Para se ter uma ideia da distância. E aí ele prefere dizer que não vai interferir. Mas nos bastidores há um pacto para a permanência de Arthur Lira na presidência da Câmara. Entenderam ali os articulistas de que sairia muito caro para o futuro governo enfrentar Arthur Lira, que tem chances de ganhar mesmo com a resistência de Lula, já que recebeu o apoio do PL, e ficaria caro demais para o governo. Sempre que um presidente da República enfrentou e perdeu um presidente da Câmara, teve dificuldades para governar. E por último, a mensagem que Lula vem transmitindo nesses últimos encontros é de que promete uma estabilidade democrática. A conversa de Lula tem sido no sentido de que todos os prefeitos, preceitos da articulação política serão levados em consideração. É quando ele fala política voltou, né, à normalidade da política dos poderosos aqui em Brasília, e esta é a mensagem dele. Então, a agenda mais importante é esta mesmo, de formação das futuras presidências da Câmara e Senado. Por enquanto, essa Lamalec é aquela história de encontro de cortesia, viu?
Muito obrigada, José Maria Trindade, sempre com informação de bastidor e de qualidade. E hoje mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, participou de um seminário em Brasília, onde falou sobre as eleições e a independência entre os poderes. Bruno Pinheiro conta pra gente o que foi discutido.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, defendeu nesta quarta-feira a independência entre os poderes. O congressista participou da abertura do seminário Como Aperfeiçoar a Arbitragem no Brasil, onde a Ordem dos Advogados também esteve neste evento. Em sua fala, Lira reafirmou o resultado das urnas e disse que a população optou em eleger um Congresso conservador e de centro-direita e um executivo que é popular e de esquerda.
O Congresso foi eleito com legitimidade, 513 parlamentares, na Câmara, 81 no Senado, e o povo, na sua sabedoria, fez um Congresso reformador, conservador, mais de centro-direita, e escolheu um executivo no sentido contrário, um governo popular, mais voltado para a esquerda. E esse equilíbrio entre executivo e legislativo, frisando que temos que ser independentes, prezar pela não intromissão nas esferas políticas e de atribuições dos poderes, é importante que no Brasil os poderes tenham autocontenção para que a gente esfrie a temperatura política deste país, para que a gente tenha tranquilidade que o processo será executado.
Na manhã desta quarta-feira, Arthur Lira recebeu o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aqui em sua residência oficial, a residência oficial da Câmara dos Deputados, em uma longa conversa que discutiu sobre o orçamento do ano que vem, que vai ajudar Lula a garantir os compromissos que foram firmados durante a campanha. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
E voltando à pauta da transição de poder, tem atualizações sobre essa que é uma das mais importantes para o novo governo, o orçamento. Hoje, uma reunião com o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, foi cancelada. De todo modo, Luciana Verdolim apurou que um dos destaques da PEC da transição, que visa ampliar o gasto no ano que vem, está na saúde. Certo, Luciana? Boa tarde para você.
Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos. Essas discussões envolvendo a questão orçamentária, a PEC que vai ser encaminhada, né, vai ser discutida por deputados e senadores, está tomando boa parte das discussões aqui no gabinete de transição. A dificuldade é grande, os dados, as contas ainda não estão fechadas, por isso a reunião que aconteceria hoje cedo lá no Congresso Nacional foi cancelada, mas deve ser remarcada ainda essa semana. Cada um está querendo garantir aí, cada grupo temático está tentando garantir recursos para a sua área. Hoje a gente teve a confirmação de nomes da área da saúde, ex-ministros dos governos petistas, Humberto Costa, Arthur Chiorro, Alexandre Padilha e José Gomes Temporão farão parte desse gabinete envolvendo a saúde. O infectologista Davi Yup havia sido até anunciado um nome ligado ao vice-presidente Geraldo Alckmin, mas ele acabou dizendo que não tem como participar desse processo de transição. Aqui, na chegada ao CCBB, antes de iniciar os trabalhos, Humberto Costa fez questão de ressaltar que o mais importante seria uma prioridade nesse momento recompor o orçamento da saúde. Ele disse que tem um sinal verde, inclusive, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos acompanhar a declaração.
Nós temos aí uma defasagem só por conta do teto de gastos de aproximadamente 22 bilhões de reais, não é? Afora 10 bilhões que estão bloqueados para o orçamento secreto e que nós achamos que melhor que esse recurso possa vir a ser executado pelo Ministério da Saúde. Mas a primeira demanda é essa. Então, recompor o Ministério da Saúde, o financeiro do Ministério da Saúde.
A conversa está começando agora, mas já tem até prioridade definida. Segundo Humberto Costa, a questão envolvendo a vacinação, muitas crianças deixaram de ser imunizadas nos últimos anos, é prioridade número zero, segundo o senador Humberto Costa. A gente vai ouvir a declaração dele.
Um dos pontos mais importantes é esse, é o Brasil recuperar a condição que sempre teve de ter o melhor programa de imunização do mundo. Porque no Brasil todas as vacinas são gratuitas e o leque de vacinas que são oferecidas à população é o mais amplo. Isso se perdeu desde o golpe, não é só o governo Bolsonaro. No governo Temer a cobertura vacinal diminuiu bastante. E hoje uma coisa grave é que doenças erradicadas como a poliomielite têm uma cobertura vacinal tão baixa que nós corremos o risco de ter casos de poliomielite.
Vale ressaltar que a vacinação contra a paralisia infantil atingiu apenas cerca de 70% das crianças. O atual governo quer chegar a 95% até o final do ano. Vale ressaltar que o gabinete de transição, esses nomes estão sendo anunciados. A expectativa é de que amanhã as reuniões já comecem efetivamente e até o final da semana a gente tenha uma lista de todos os integrantes aqui desse gabinete de transição.
Muito obrigada, Luciana. A gente volta a conversar daqui a pouco. E um novo grupo de caminhoneiros acaba de chegar a Brasília para se juntar aos que já estão na capital federal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, são cerca de 100 caminhões que vieram de Mato Grosso e pretendem permanecer em meio aos protestos contra o resultado das eleições para presidente. Além da frota que chegou hoje, dezenas de caminhões continuam enfileirados na avenida de acesso ao quartel-general do Exército em Brasília. Durante todo o tempo, os caminhoneiros estão promovendo buzinaços e engrossando o coro das manifestações. No local estão também, desde a semana passada, manifestantes que clamam por intervenção federal no país, com auxílio das Forças Armadas. Boa parte tem passado noites em frente ao QG, dormindo tanto em barracas quanto embaixo de edifícios residenciais das vilas militares que ficam nas imediações. Os manifestantes aguardam com grande expectativa a divulgação do relatório das Forças Armadas sobre as auditorias realizadas nas urnas eletrônicas. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com José Maria Trindade. Há manifestantes que protestam em todo o país, por exemplo... Desculpa, a gente vai chamar agora Yasmin Costa para conversar com a gente exatamente sobre isso. As pessoas estão acreditando que esse documento que vai ser entregue pelo Ministério da Defesa pode trazer dados que mudam o cenário atual. Yasmin, explica para a gente qual é essa expectativa.
Pois é, Catiúcia, a expectativa é que o Ministério da Defesa divulgue esse relatório ali com a auditoria feita pelas Forças Armadas nas urnas eletrônicas agora, no finalzinho da tarde. Havia uma previsão inicial de que esse relatório fosse divulgado no começo da semana, mas as próprias Forças Armadas do Ministério da Defesa disse que seria melhor adiar essa divulgação e a expectativa é que seja divulgado hoje o relatório. Vale lembrar, né, Catiúcia, que no primeiro turno das eleições, ao final do primeiro turno, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu que esse relatório fosse entregue ao TSE, mas as Forças Armadas, o próprio Ministério da Defesa, disse que não entregaria um relatório parcial somente após o final das eleições, com o primeiro e o segundo turno definidos, é que eles iriam fazer essa entrega do documento. E agora, efetivamente, a gente segue aguardando, o documento deve ser divulgado, como você bem disse no começo do jornal, por volta das 5 da tarde. A gente segue acompanhando por aqui. Qualquer novidade, assim que o documento for divulgado, a gente traz o conteúdo dele aqui na programação da Jovem Pan. Volto com você.
Muito obrigada, Yasmin. Agora sim a gente vai conversar então com o nosso comentarista José Maria Trindade sobre esse assunto. Zé, como eu disse, há manifestantes, o caso, por exemplo, dos caminhoneiros que vieram para engrossar essa fila de bloqueios, que protestam em todo o país, acreditando que esse documento pode trazer alguma mudança de cenário. Isso tem algum fundamento, Zé Maria?
Pois é, são vários relatórios. Este especificamente que falou a Yasmin é do Ministério da Defesa. Ele será divulgado hoje por volta mesmo das 5 horas. Acabei de conversar com setores lá do Ministério da Defesa que me disseram que ele está sendo avaliado ali nos mínimos detalhes. Terá três partes principais. Uma é jurídica, é sobre a origem do relatório e do trabalho do Ministério da Defesa com base na portaria que foi assinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O setor militar é assim, atende detidamente todas as normas e todas as portarias e as normas legais. Por isso mesmo, não haverá nenhuma avaliação sobre o mérito da eleição, exatamente porque a portaria que criou esse grupo de fiscalização não admite auditoria. Esse é o primeiro ponto, a legalidade. Sobre a investigação, o trabalho feito pelo Ministério da Defesa, ele avaliou todas as áreas técnicas, né? Então, a área técnica é a segunda parte do relatório. Mostra que profissionais do Ministério da Defesa, exatamente os militares ligados à guerra cibernética, analisaram com muita dificuldade o código-fonte, o que aconteceria depois e as etapas das urnas eletrônicas. A divisão é a seguinte, que até um certo ponto fica inexpugnável, ou seja, os técnicos não tiveram condições de analisar ponto a ponto o algoritmo da urna eletrônica. E a partir da saída das urnas eletrônicas é possível sim fazer avaliação. Aí é a totalização dos votos, que é a terceira parte do relatório. O conteúdo desse relatório vai mostrar que não houve como indicar que houve irregularidade na disputa eleitoral de primeiro e de segundo turnos, mas vai mostrar portas, possibilidades de mudança no resultado final da eleição, ou seja, fragilidades no processo eleitoral e, inclusive, a possibilidade de manipulação interna, o que eles chamam de ataque interno. Contra ataques externos, hackers, o relatório diz que houve avaliação de uma certa segurança, um nível bem alto. Mas a possibilidade de ataque interno, estamos falando de profissionais, técnicos, do próprio TSE, afinal são seres humanos, né? Isso aí fica muito difícil de evitar o chamado ataque interno. O relatório vai descer a detalhes sobre o teste de integridade. Houve uma sugestão do Ministério da Defesa para que o teste de integridade fosse mais amplo, que se usasse quase de forma real um teste com a digital dos eleitores. E isso não pôde ser cumprido na totalidade, daí esta possibilidade de um algoritmo conter ali um comando para disparar um resultado diferente do real se houvesse qualquer intervenção. E aí a máquina entenderia como um teste. Portanto, em resumo, este relatório final do Ministério da Defesa deve trazer que não houve como comprovar irregularidades, mas que existem fragilidades e portas abertas no sistema eleitoral brasileiro. Agora, Catiúcia, uma outra curiosidade. Conversei agora há pouco com o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e ele já está com o relatório debaixo do braço. É o relatório da CGU que vai mais ou menos nesta condição, nessa situação de impossibilidade de se fazer uma auditoria no processo eleitoral, né? E outro relatório já publicado foi do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União simplesmente não levou em consideração o processo de elaboração das urnas, código-fonte e tal, e se baseou em somar os boletins de urnas com o resultado final, a totalização do TSE. Aí é óbvio que não haveria qualquer diferença. E mais um relatório é da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que simplesmente disse que o processo foi normal. Portanto, o relatório, a grande expectativa de hoje, que deve ser divulgado daqui a mais algumas horas, né, já está pronto e vai indicar a impossibilidade de auditoria e mostrar que há, sim, portas abertas e fragilidades no sistema eleitoral.
Claro, a gente vai acompanhar e divulgar esses resultados aqui na Jovem Pan News, né, Zé? Daqui a pouco a gente conversa mais uma vez. E agora, mais uma vez, a gente fala sobre o processo de transição do governo federal. Novos nomes de coordenação foram divulgados hoje, como a Luciana Verdolinha antecipou, e mais nomes devem ser divulgados até amanhã. Luciana, conta pra gente quais os últimos desdobramentos. O MDB vai ter força na equipe, né?
Vai sim, Catiúcia. Ontem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se reuniu com o presidente do MDB, Baleia Rossi, exatamente para formalizar essa parceria agora no governo de transição. Já foi anunciado o nome de Simone Tebet para assistência social, ela vai trabalhar nesse grupo de trabalho da assistência social e hoje saíram novos nomes políticos já antigos da velha guarda do MDB, Jader Barbalho e Renan Calheiros serão representantes da legenda aqui nesse governo de transição. A justificativa do MDB é que são parlamentares experientes que vão atuar para a construção de um relacionamento harmonioso com o Congresso Nacional. Segundo o MDB, serão indicados também nomes técnicos para compor esse gabinete de transição. A gente deve ter trabalhando aqui no CCBB em Brasília algo em torno de 200 pessoas. São 50 cargos fixos do governo federal, pessoas que serão nomeadas, muitos voluntários e também pessoas cedidas por outros órgãos.
Muito obrigada, então, Luciana Verdolin, que volta a qualquer momento na Jovem Pan News. E sobre este assunto também nós vamos conversar mais uma vez com o nosso comentarista, José Maria Trindade. Zé Maria, mais grupos temáticos e novos nomes para a equipe de transição. Renan, Barbalho, Tebet, alguma surpresa nessas indicações?
Pois é, o curioso é o jeito, né, que eles encontram para dizer a mesma coisa. Eu tomei conhecimento ali da reunião, isso aí foi decidido na reunião do MDB, né? Que será uma participação colaborativa e construtiva. Vai entender o que é colaborativa e construtiva para Jader Barbalho e Renan Calheiros, né? Mas, de qualquer maneira, eles participam de uma fase importante. Não significa que eles participarão do futuro governo, mas participarão da elaboração das bases, dos alicerces da esplanada e do futuro governo. E isto é muito importante. Quando a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a mando de Lula, foi conversar com o presidente do MDB, Baleia Rossi, a ideia era essa mesmo, abrir as portas para o partido. O PT, Catiúcia, não tem força para construir um governo próprio. E é por isso que vai atrás do MDB, União Brasil e outros partidos. O segredo ali, me disseram, que é construir uma base muito boa para o ex-presidente Lula no Congresso Nacional. Ele terá cerca de 200 parlamentares, chegando a 300 parlamentares, somando os partidos que agora estão indo e, inclusive, dissidências que virão do PL, que é o grande partido de oposição a partir do dia 1º de janeiro, né? Então, a chegada de Renan e Barbalho dá uma ideia de que há mesmo um loteamento aqui do governo e da esplanada dos ministérios.
Muito obrigada pelas informações, José Maria Trindade. Agora são 4 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News. O maior evento esportivo do mundo.
É o último lance do jogo.
A melhor cobertura do Brasil.
Na esquerda, disparou, golaço!
Em novembro, Copa do Mundo, Qatar 2022. E a equipe imbatível da Jovem Pan entra em campo. E você acompanha as emoções dos jogos. Os duelos das gigantes.
O futebol é mágico, é esplendoroso. Cada segundo no futebol.
E torce com a Jovem Pan. Copa do Mundo Qatar 2022. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio. E no aplicativo Panflix.
Oferecimento, Loja 100, prepare-se para vencer com as Lojas 100, vai lá Brasil! Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil, vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Maggi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte, é fortaço. E Uniaselv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. É a sua chance. As Lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as Lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
Jovem Pan News. A marca da notícia.
Após uma longa reforma, o Museu do Ipiranga abre as portas para sua visita e o que você não pode perder é de completá-la indo a uma das unidades do maior grupo gastronômico da região, o Grupo Sala VIP. Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria. Deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta. Aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou, se preferir seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado, onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site gruposalavip.com.br. Sua visita completa.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.